Olá, gente boa, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, estamos de volta mais uma vez aqui no seu rádio com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater Paraná, órgão ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, a sonoplastia é do Gustavo Stella, produção do jornalista Roberto Monteiro e apoio técnico do Oswaldo Agemeyer Filho. Hoje, uma segunda-feira de lua crescente, 23 de julho de 2018, dia do guarda rodoviário. E para as suas orações, é dia de Santa Brígida. Olha, o Paraná é um grande produtor de madeira e celulose, um negócio que está mais concentrado na parte central do estado. No sul, especialmente na região de União da Vitória, que tem um clima mais frio, a atividade não tem ido tão bem. Por isso, há 6 anos, a Emater e a Universidade Federal do Paraná iniciaram um projeto com a finalidade de contribuir com o desenvolvimento do cultivo florestal também neste espaço. Uma das pessoas que está à frente desta iniciativa é o engenheiro agrônomo Amauri Ferreira Pinto. Ele conversou com a gente e deu mais detalhes sobre o que está sendo feito com esse projeto.
Já no ano de 2012... nós tínhamos alguns problemas. O estado do Paraná é referência brasileira e mundial na produção de madeira. Nós somos o maior produtor de pinos do Brasil e somos o quarto maior produtor de eucaliptos. Só que nós temos um problema aqui no Paraná. Nós sabemos tudo sobre eucaliptos. Somos muito bons em pinos. Mas só, quando o produtor rural procura a Emater e pergunta qual outra espécie eu posso plantar, aí nós tínhamos um problema. Nós tínhamos um grande número de espécies potenciais que poderiam dar uma boa renda ao produtor, mas que nunca tinham sido plantadas a nível de propriedade rural. Esse leque de opções do produtor ele fica menor ainda para essa região de ocorrência de geada do estado, essa parte sul, onde a gente é campeão em produção de pinos e eucaliptos, mas a gente tem problemas com outras espécies. Baseado nessa ótica, numa parceria com a Universidade Federal do Paraná, nós implantamos, em 2012, um conjunto de 15 arboretos. Um deles está aqui em Curitiba, e o restante dos 14 na região de União da Vitória. O objetivo desses arboretos é testar novas espécies florestais, além de eucaliptos grandes, eucaliptos dune e o pinus teda que a gente tinha plantado. Implantamos aí, nesse conjunto de propriedades rurais, em torno de 25 novas espécies, para testar essas novas espécies nessas condições onde nós temos um inverno mais rigoroso, a ocorrência de geadas aqui no Paraná. O projeto ele vem se desenvolvendo bem de 2012 para cá. Nós já temos um leque maior de espécies para ofertar, para oferecer ao produtor, para a escolha dele. Inclusive algumas nativas que nós testamos, principalmente a questão da araucária, em que nós tínhamos alguns problemas tecnológicos aí de fazer essa espécie crescer mais rápido. Nesses arboretos, nós trabalhamos com alguma adubação de liberação lenta, um novo modelo de adubo. O resultado é espetacular frente à questão tradicional. Nós selecionamos algumas outras espécies também potenciais aí para recomposição de reserva legal, APP, como a nossa famosa bracatinga, e a gente tem usado ela nessas unidades com muito sucesso, como espécie indutora, né, para recompor a vegetação florestal das regiões. E também espécies que nos auxiliaram bastante aí, que não tem uma produtividade semelhante a pinos e eucaliptos, mas que tem um valor comercial de venda muito superior, como aí Cunigâmia, um crescimento excelente que a gente está tendo, com a Cryptomeria japônica, que é uma espécie japonesa, é a espécie mais plantada no Japão, e as que nós implantamos aqui nos arboretos, elas têm um crescimento 3 vezes mais rápido do que lá no Japão. E aí a gente vai aumentando esse leque de opções ao produtor rural. Por enquanto, o projeto é um sucesso. Ele só se encerra no final de 20 anos, né? A gente está aí, já passamos vários invernos rigorosos, né? Aí dentro. E elas têm mostrado um potencial interessante aí para pequena e média propriedade rural.
E vocês estão apresentando isso para os demais produtores da região?
Estamos. Nesses arboretos, nós temos feito um conjunto de dias de campo para mostrar para o produtor que em áreas semelhantes àquelas que eles têm em suas propriedades rurais, com produtores também da sua comunidade, a gente tem conseguido produzir com sucesso espécies florestais alternativas aí a pinos e a eucaliptos.
Nós ouvimos aí o engenheiro agrônomo Amauri Ferreira Pinto, coordenador estadual do projeto Madeira da Imater, que falou sobre o projeto de parceria feito com a Universidade Federal do Paraná, visando promover o crescimento da atividade florestal na região sul do estado. Olha, quem trabalha com agricultura orgânica precisa da certificação para poder vender sua produção. E existem vários tipos de certificação. Uma delas é a participativa, bastante usada por produtores aqui do nosso estado. Para saber mais a respeito desse assunto, nós conversamos com o Júlio Veiga Silva, engenheiro agrônomo da Imater, especialista em agroecologia. Ele explicou como funciona e também citou as vantagens da certificação participativa para o agricultor. Confira.
Existem dois modelos, né, de certificação, um por auditagem e esse participativo. E ele tem inúmeras vantagens, tanto é que está sendo copiado no Brasil inteiro e em outros países no mundo já está sendo desenvolvido, né? A primeira certificação participativa que ocorreu foi no sul do Brasil, aqui com a rede Ecovida, mas já tem diversas no Nordeste, né? Já tem várias em Minas Gerais, já também estão organizando, né? E como eu disse, em outros países. A vantagem principal, assim, dessa certificação participativa é a forma coletiva que ela é feita. Os agricultores são organizados em grupos nos seus municípios, e daí cada mês tem a reunião numa propriedade desses agricultores deste grupo, né? E daí vai rodando cada mês na propriedade de um, onde daí eles já se autofiscalizam, vamos dizer assim, é chamado de olhar interno isso dentro da certificação participativa, onde eles trocam informações de todas as coisas positivas que estão ocorrendo ali naquela propriedade, o que está dando certo e também o que está dando errado, conversando com outros agricultores para que resolvam esses problemas, vamos dizer assim, e as inconformidades, né? O que está fora da norma, o que não está sendo feito corretamente, e o agricultor tem essa possibilidade de corrigir. E além disso, depois tem uma visita de três, não é dito inspetor, né? Na auditagem é que é chamado de inspetor, mas é o olhar externo, daí que chama. Vem três outros membros da rede para daí supervisionar, né, as propriedades daquele grupo e ver se está em conformidade. E com isso daí emite o certificado. Se tiver alguma irregularidade, não é emitido o certificado, portanto ele não pode ser considerado daí produtor orgânico, né? Tem uma taxa mensal deles para manter o pagamento de toda essa documentação, que não é tão alta, né? E tem a taxa de pagamento desse olhar externo, que quando vão essas pessoas ao longo do ano, tem que pagar a despesa desse pessoal que vai no dia, e daí é rateado entre o grupo. Então se dilui bastante o custo. Essa é uma outra grande vantagem da rede, né? Em comparação à certificação por auditagem, é o valor, né? Em média, e vai depender muito da distância, né, das propriedades, mas em média aí por auditagem ao longo do ano vai dar de R$300 a R$500 no máximo, e a de auditagem normalmente é acima de R$2.000 até R$3.500 também eu tenho visto. Então, para o pequeno agricultor, barateia bastante. E como eu disse, né, essa troca de experiências, esse aspecto de trabalho em organização, do trabalho coletivo, enriquece no sentido do aprendizado. Também estava esquecendo outra questão. Há muita troca também de produtos, né? Muitos desses agricultores são feirantes e, às vezes, o que ele não tem produzindo e outro agricultor do seu grupo tem, já coloca na barraca da feira desse agricultor, então também facilita o escoamento da sua produção, os canais de comercialização se ampliam, né?
Você ouviu aí a explicação do extensionista Júlio Veiga Silva, da Imater de Curitiba, sobre como funciona a certificação participativa de produtos orgânicos. Bom, meu amigo, a conversa tá boa, mas o nosso tempo aqui na emissora terminou. Vamos ficando então por aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã, terça-feira, quando voltaremos para mais uma apresentação do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande abraço e até lá.
Música.